O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora com Gil Luiz Mendes, o seu podcast de futebol nordestino. É o Baião de 2, aqui na Central 3.
Então vai já pra sala que hoje vai. No ar, Baião de 2, edição número 222. Eu sou Gil Luiz Mendes, falando diretamente dos estúdios Flávio Caçarrato, aqui em minha casa. Estamos em pandemia ainda e ficaremos assim, muito provavelmente até o final do ano. Não terei o prazer de rever meus amigos, de adentrar no estúdio Mané Garrincha para fazer o Baião de 2 daquele que conhecíamos, né? A gente nem sabe se conhece ainda, se a gente vai conseguir reconhecer o estúdio Mané Garrincha lá na Central 3, na Rua Augusta, com a Oscar Freire. Estamos aqui mais um Baião de 2 para falar sobre futebol nordestino, delonguitas nordestinas e etc, etc, etc e tal. Já vou começar aqui dando os recadinhos de sempre, que semana passada eu não dei. Acabei me atropelando, né? E acabei passando não falando dos nossos lembretes e efemérides da semana. Lembrando as suas redes sociais do Baião de 2, @baiãopodcast, isso no Twitter, também no Instagram e também no Facebook. Ouça a rádio Baião de 2 no Spotify, que é a nossa playlist com as músicas que tocaram aqui no Baião de 2 nas 5 temporadas. Inclusive essa música que você acabou de ouvir agora, que eu acredito eu que seja música repetida. Já tocamos Galos, Noites e Quitais de Belchior aqui nesse programa. Se eu não estou... Eu tenho quase certeza que a letra começa que estava angustiado, mais angustiado que um goleiro na hora do gol. Provavelmente já tocamos essa música aqui. Mas vá lá, confira as 5 temporadas de música do Baião de 2 e também o especial Cantando Futebol com o melhor do cancioneiro nordestino com a temática de futebol. Lembre-se também do financiamento coletivo da Central 3, apoia.se/Central3, e ajude a mídia independente e alternativa do Brasil. A gente quer chegar aqui sempre com conteúdos cada vez mais qualificados. Queremos, inclusive, apesar da pandemia, apesar de estar fazendo remotamente, chegar nos seus ouvidos com a maior qualidade possível e com o maior número de podcasts possível, com grande qualidade também. Lembrando que assim que terminar a pandemia, graças a vocês que fizeram a gente bater a meta, a gente vai fazer um especial Baião de 2 rodando o Nordeste para contar a história do futebol nordestino, times, torcidas, causas, cidades. Vamos rodar o Nordeste assim que terminar essa pandemia. As efemérides da semana é que no dia 25 de agosto foi aniversário de 50 anos, meio século, do Trapichão, também conhecido como estádio Rei Pelé, lá em Maceió, o principal estádio da capital alagoana, onde manda seus jogos do CRB e também o CSA. Dia 25 do 10 também foi aniversário de Robson Conceição, pugilista baiano, campeão olímpico no boxe. Dia 26 do 10, fez aniversário o homem, a lenda, o cara que virou lenda antes mesmo da sua morte, graças ao seu alto sumiço, Antônio Carlos Belchior Faria, 74 anos, ele que é de Sobral, no Ceará. Ontem foi aniversário do maior político da história do Brasil, isso para o bem e para o mal. Ele que é natural de Garanhuns, lembrar, né, que ele é de Caetés, mas quando ele nasceu, Caetés ainda era um distrito de Garanhuns. Então, na sua certidão de nascimento, está aqui Luiz Inácio Lula da Silva, é natural de Garanhuns, em Pernambuco, terra do 7 de setembro, terra do Aga. Dia 29 do 10, faria aniversário o mestre Moa do Catendê, ele que é capoeirista, lembrar muito dele, por conta... Aniversário de morte, na verdade, né, cara, Pereira, me corrija aí, o Pereira ou o Leandro que estão aqui, já vou falar.
Ô Gil, não, ele faria 66 anos, seria o aniversário
isso,
dele.
Isso, isso, seria o aniversário dele. É porque ele morreu nessa época de eleição também, outubro,
também,
né?
Por conta daquela
discussão, e por isso eu tive essa dúvida. E também aniversário de Paulo Isidoro, ex-jogador do Vitória e do Bahia, que hoje completa 47 anos. Já que o Leandro já falou aqui, fala Leandro, como é que você tá, meu velho?
Fala Gil. Beleza, beleza, Pereira, todo mundo aí do Baião. Hoje eu tô aqui, velho, na expectativa que essa internet me deixe falar, né? Eu prometi a ela que eu vou falar menos, eu vou ser mais objetivo, mas estou aqui nessa promessa já que, enfim, o fim de semana de futebol para mim foi muito tranquilo, né? Eu até em alguns momentos eu me irritei de não ter que me irritar com Bahia, mas
Ah, é?
fora isso, é muito bom a gente assistir a miséria dos outros, né? Assistir disputa de pênalti dos outros, assim, é muito legal.
Tenha vergonha, rapaz. José Pereira, como vai você?
Bicho, tá corrido aqui, tô trabalhando pra caramba, mas tô bem, tô com saúde e finalmente em breve vou poder ver meus avós, então tô bem.
Ah, é? Vai dar um pulinho lá em Campina?
Vou, segunda eu vou em Campina, velho.
Que maravilha, que maravilha. Não, não nos abandone, viu? Pegue lá o Wi-Fi
Jamais.
e
Jamais.
ele com a gente. E hoje aqui nossa presença feminina, doutora Júlia, como vai você? Que saudade tê-la aqui no Bão de Dois. A nossa, não vou falar musa não, mas vou falar a nossa rainha do Manuel Barradas. Como vai você?
Fala, Gil. Fala, pessoal. Eu tô com muita saudade do Manuel Barradas, porém é tanta derrota nesse ano de 2020 que realmente a gente não tá precisando de mais nenhuma, né? Então,
Oh,
pelo
rapaz,
menos essa
tadinha.
o pessimismo tá batendo.
Mas fica aqui, venha conosco, que hoje a gente vai falar também do Vitória. Você sabe que o maior setorista do Vitória está presente entre nós, né? Que é o doutor Leandro Barros. Então, vamos embora aqui. Antes de começar a
Comece,
nossa
vá.
resenha.
Tá bom.
Não, calma, calma, calma. Antes de começar a nossa resenha, vai para os destaques do programa de hoje. Sport se defende do Galo e o Vozão ficou só no empate na Vila. Bolívia querida atropela o líder e se firma na Série B. Didira decide para o Santa e paraibanos se afundam na rodada. Mequinha e Altos, pertinhos da classificação. Muito bem, voltando aqui, vamos falar sobre Série A, né? Hoje eu vou começar lá pela Série A, que já nas últimas semanas eu fiz alguns. Comecei por baixo, né? De baixo para cima, mas hoje vamos começar a falar de Série A, aproveitando aqui Leandro Barros, muito feliz porque o time dele não atuou durante esse final de semana. Mas a gente pode falar que do que muito foi comentado durante a semana, o ferrolho do Sporting em cima do Atlético Mineiro. E teve gente que chorou, inclusive o Sampaoli, né? Falando que, porra. Os caras, a gente empatou, os caras jogaram com 9 na defesa. Tem que falar pra ele que pode jogar até 11, né? Dentro da área, que ainda tá na regra. A regra permite isso, né? Então, é muito choro, né, Leandro?
Meu amigo, o Sport assim deu uma aula de como conseguir enfiar 11 jogadores ali dentro da grande área, né? E conseguir seguir um jogo basicamente todo nessas condições, né?
Se couber, foda-se, não tem
Pois
dessa
é.
não.
O problema é, às vezes, quando todo mundo começa a bater cabeça, né, velho? Mas todo mundo conseguiu ali, fica aqui dentro, não sai daqui, vamos fazer nosso jogo aqui mesmo, seguro 0-0, entende as limitações do elenco. Eu acho até que, baseado em outras realidades que a gente já viu de outros clubes enfrentando o Atlético Mineiro, a postura de Jair Ventura era esperada mesmo, velho. O Sport tem todas as limitações que a gente já falou aqui, e era isso mesmo que tinha que fazer, né? Segurar ali o resultado. Às vezes, eu fico com. Eu sempre tenho aquele problema de achar que, pô, quando você tiver a bola, pelo menos tenta montar um contra-ataque ali, agredir um pouco o adversário, para dar um susto de vez em quando, né? Não precisa você fechar um primeiro tempo inteiro sem dar um chute a gol, né? É você arriscar demais a sorte e contar ali com a falta de pontaria do Atlético Mineiro, né? Agora, sobre esse caso de Sampaoli, Gil, eu vi muita gente comentando isso. Mas eu achei que, pela entrevista dele, eu achei que foi mais uma constatação, né? Ele reconheceu os erros de finalização do Atlético Mineiro, disse ali que o Sport criou dificuldades por ter o time todo recuado, mas eu não entendi muito como uma reclamação, não. Mas teve gente que entendeu aí, tá? De boa.
Tem isso. Uma coisa que a gente percebe, já pegando um gancho aí do que o Leandro falou, Pereira, essa questão do Sport saber se defender. Jair Ventura é retranqueiro, né? A gente não pode falar outra coisa. Foi assim no Botafogo, foi assim no Corinthians, é assim também no Sport, é um cara retranqueiro. De retranca ele entende. Agora, só se você não levar gol, mas também não fizer, é aquilo que o Tajino sempre fala, né? 38 empates, rebaixa o time.
É, exato. De fato, 38 é uma pontuação em que nunca ninguém se safou com 38 pontos. O menor caso foi do Ceará, ano passado, que fez 39, se eu não me engano. É, mas o Sport precisava pontuar, acima de tudo ele precisava pontuar, né? Vindo de 4 derrotas seguidas, já havia uma crítica muito grande e pegou, digamos, o Atlético Mineiro dentro do melhor cenário possível, que foi exatamente quando o calendário ficou um pouco mais achatado para eles, eles tiveram mais dificuldade em rodar o elenco, que já é uma coisa que o Sport convive em todas as rodadas, porque tem um elenco muito limitado. Então, você tem que saber jogar com as peças que você tem à disposição. Talvez para essa partida, o empate é uma vitória, no fim das contas. Porque, como o Leandro mesmo falou, o Sport nem se preocupou em tentar agredir o Galo. Então, eu acredito que tipo, eles lograram o que desejavam. E agora é se preparar para a próxima rodada. Não tem muito caos também para criar, não. Não é nenhum, digamos assim, objetivo ou feito magnânimo que vai mudar completamente o planejamento do Sport. Não, o planejamento do Sport continua sendo se livrar do rebaixamento e tem aí mais uma porrada de rodada para conseguir atingir os 42, 43.
É complicado. Julinha, como é que você viu esse empate do Sport fora de casa? Para muitos, um bom resultado, mas não dá para também empolgar muito o time rubro-negro da Ilha do Retiro por conta do empate contra o líder, lógico. Nessa visão é um bom resultado, mas lembrando que o Sport, que já esteve lá em cima brigando para não. Brigando entre os G6, hoje ele está apenas a 3 pontos da zona de rebaixamento, né?
Não, com certeza. É isso. A gente consegue, se você for tentar ser um pouco otimista, você consegue enxergar esse resultado como uma evolução. Mas, ao mesmo tempo, o time que já estava sem pontuar há tanto tempo, você não consegue observar ele como, sabe, o empate é muito aquém do que precisava. Então, assim, o Sport precisa acordar, precisa realmente jogar para frente, porque senão, como vocês bem falaram, não dá para você, enfim, fugir do rebaixamento com 38 empates, principalmente o Sport que já estava em uma situação complicada na competição. Mas ao mesmo tempo é aquela coisa, né? Não dava para você esperar tanto jogando contra o Atlético Mineiro. Não dá para você esperar muito de um time que estava com muitas dificuldades dentro de campo que ele fosse chegar contra o líder, contra o time que está ali na ponta e sabe, de Sampaoli e tudo mais, toda aquela confusão, e esperar uma atuação brilhante. Realmente fez o que era esperado, né? Tentar se defender. E assim, a gente espera que fosse pelo menos tentar arriscar em algum erro do Galo, mas não deu dessa vez, né? Quem sabe nas próximas.
Como a gente não teve. Só para registrar, o Ceará venceu o Curitiba na última rodada, mas eu queria falar de Copa do Brasil agora, aproveitando que os dois cearenses jogaram, né? O Fortaleza foi eliminado nos pênaltis contra o São Paulo, toda aquela babaquice de time de Ceni e os caralho a quatro, mas acabou sendo eliminado e hoje o Ceará empatou com o Santos. Desses dois resultados, lógico, o Fortaleza foi eliminado, vendeu caro essa eliminação para o São Paulo. E hoje, à tarde, tivemos o jogo. A gente está gravando na quarta, excepcionalmente hoje. A gente teve o jogo da oitava de final, primeiro jogo entre Santos e Ceará, jogo lá na Vila Belmiro, 0-0, esses dois times alvinegros. Qual a tua avaliação sobre esses jogos dos dois cearenses, os dois times da Terra Carinas, Pereira? Lamentar pela eliminação do Fortaleza, mas esse empate no primeiro jogo do Ceará parece um resultado favorável, lembrando que também não tem aquela questão do gol fora, né, na Copa do Brasil.
Exato. Eu acho que o torcedor do Fortaleza, ele não tá lamentando digamos assim, a segunda partida. Não, o time se superou, buscou um empate e perdeu numa disputa de pênaltis que parecia nunca ia ter fim, né? Em alguns
Eterna.
casos, falam que tem uns times que pagam, jogam moeda, né? E diz que vai ser campeão ou não. É, mas o torcedor tipo do Leão, ele vai lembrar muito da partida no Castelão, que eles tiveram a chance de matar o jogo, matar o duelo, então, quer dizer, construir uma vantagem de verdade e acabou perdendo ali exatamente no fim. O empate de 3-3 teve um peso considerável para a decisão. E isso lembra muito, faz a ponte com o que aconteceu com o Independiente, né? Quando o time também não matou o jogo quando teve a chance. Eu acho que isso faz parte do aprendizado. Tipo, o Fortaleza tá com um time muito bem estruturado, um clube muito bem estruturado. Então, isso, se a gente fosse fazer alguma projeção hoje, pode se tornar mais rotineiro e você vai ter mais cancha. Já o Vozão, cara, o Vozão ele entrou, digamos assim, um pouco mais defensivo no começo da Vila Belmiro e no fim do jogo teve o zagueiro do Santos, ele foi expulso. Cara, o Botafogo, o Vozão, o Ceará, ele saiu pro jogo, criou inúmeras chances. Eu contei umas cinco, assim, chances claras. Então, se a gente for analisar o jogo dentro de circunstâncias de tipo, você tá na Vila contra o Santos, sai com empate, putz, parece um bom resultado. Mas se for para ver assim dentro dos meandros assim dos detalhes, eu acho que dava para ter feito um resultado e poder jogar mais tranquilo o Castelão.
É isso, né, Júlia? Quando a gente vai olhar o jogo da volta, caso haja um resultado negativo, muito vai se lamentar essas chances perdidas no primeiro jogo, né?
Exatamente, a gente não consegue, quando é ida e volta, a gente não consegue avaliar os dois jogos separadamente. Tipo, você não consegue pensar que esse, por exemplo, o jogo de hoje, que foi extremamente equilibrado, e até dizer que lembrou um pouco para o lado do Ceará, ainda mais considerando que o Santos acabou perdendo um jogador ali no final que pode fazer falta no próximo jogo, você não consegue avaliar, por exemplo, um resultado negativo no próximo, sem pensar nessas chances perdidas, do mesmo jeito que você não consegue avaliar, por exemplo, se o Ceará jogar bem ou conseguir, enfim, desequilibrar e ganhar o próximo jogo, que de um jeito ou de outro vai fazer falta você entrar em campo um pouco mais tranquilo dentro de casa, sabe? A gente está com o calendário muito apertado, então você não pode desperdiçar nenhuma chance. E eu encaro esse empate não como um desperdício, porque realmente. Enfim, jogando fora, todo momento atípico, e tudo mais, mas ao mesmo tempo, sabe, você não consegue sentir, você não consegue ir mais tranquilo e com uma cabeça um pouco mais leve. Você ainda tem que equilibrar todo o calendário pensando em uma decisão importantíssima que vai ser o próximo jogo, que poderia chegar muito mais tranquilo.
Dá pro Ceará, Leandro?
Acho que dá para o Ceará, velho. Dá. É, se mantiver a tranquilidade em casa e saber realmente trabalhar os pontos fracos do Santos. É um jogo que está aberto ainda. A gente está na metade da partida, né? Porque são jogos de 180 minutos. Mas ele fazendo valer ali o mando de campo, com todas as dificuldades que hoje esse trânsito no futebol brasileiro está colocando, de uma partida em cima da outra, de pega voo, vai, já quando você já chega jogando e tudo mais. O Santos já pode chegar mais desgastado lá e o Ceará, sabendo aproveitar essa condição física e as possibilidades táticas, as falhas do Santos, eu acho que consegue levar com uma certa tranquilidade. Agora, não pode ficar desperdiçando oportunidades assim, porque não é o primeiro programa que a gente fala do Ceará trabalhando bem o jogo, o Ceará amassando o jogo, que não foi o caso desse, né? Mas ele cria muitas oportunidades e perde. Já não é o primeiro programa que a gente fala disso, né? Então, isso o Guto Ferreira precisa corrigir urgentemente, tá? Só um destaque que foi comentado lá no grupo hoje sobre o comentário da arbitragem, que eu achei sensacional, né? No lance da expulsão, que o comentarista da arbitragem, o Salvo Espínola, ele disse que a regra diz que era para vermelho, mas ele naquela condição ele daria amarelo. Realmente, são coisas que a gente não consegue entender, velho, que se passa na cabeça de um árbitro. Mas assim, a arbitragem foi um comentarista de arbitragem. A arbitragem em si não atrapalhou o jogo fluiu e dá para o Ceará.
Mas regra é pra ser descumprida mesmo, né? Eu sou desses que fala que, pô, regra, nem toda regra é pra ser cumprida.
Anarquista.
É, exato, eu ia comentar isso.
Já que vocês querem falar sobre isso, né? Estamos aqui para subverter a ordem, né? A gente tá nessa merda porque tal que a gente cumpre ordem demais, inclusive. Falar de Série B, Júlia, foi até uma boa rodada para os nordestinos, tirando Confiança, que perdeu do Bom América do Mineiro, time do Lisca. Agora, perder do Botafogo de Ribeirão Preto é um pouquinho demais, né, Júlia?
É aquela coisa, né? O Vitória não tá conseguindo se equilibrar dentro de campo. É uma coisa revoltante, assim. Porque eu tava até falando com uma amiga recentemente que quando você para olhar o time do Vitória jogando, se o Vitória faz um gol no começo do jogo, enfim, não consegue sustentar. Se o Vitória toma um gol no começo do jogo, aí às vezes vai brigar, mas, enfim, muitas vezes não consegue segurar, sabe, buscar o empate. E se o Vitória começa o jogo empatando, é a minha única chance, assim, de dizer, não, ainda temos chance. Esse jogo contra o Botafogo, realmente, foi muito... Um gol com um minuto, sabe? É estressante demais. Você tá ligando a TV ali pra poder, sabe, dar uma relaxada, talvez ver o jogo do seu time, assim, pensar, pô, podia terminar a noite aqui feliz e não dá. É horrível.
Faz um tempinho que o Vitória não vence, e com isso ele está ali beijando a zona de rebaixamento, apenas um ponto fora acima do Figueirense, que é o time que abre ali a zona de rebaixamento. Vitória e Náutico são dois times aí que, se não abrir o olho, um abraço, né, Leandro?
Um abraço, inclusive, assim, o Náutico, ele já pode ligar o sinal de alerta, velho, assim, já pode ligar mesmo que... A situação do Náutico não está nada agradável. O ataque do Náutico é um dos piores setores. O time já não é bom. E o ataque, ele conseguiu passar cerca de 500 minutos sem fazer gol. Fez um gol ali no segundo tempo contra o Oeste. Depois, na partida seguinte, ele faz um contra o Cruzeiro e toma aquele empate no final. Então, assim, o Náutico, ele tem uma deficiência muito grande, quase toda no elenco, né? São pouquíssimas peças ali que funcionam. E, assim, já tá muito claro para mim que a briga do Náutico vai ser essa aí, uma briga para não cair, velho. E os times que estão ali atrás dele, o Cruzeiro, especialmente o Cruzeiro, tá passando por uma fase desgraçada que é beirando Série C. Mas o Cruzeiro, a gente sabe que, sei lá, do nada, velho, na reta final, faltando 10 jogos, pode aparecer uma grana do nada aí, pra, sei lá, dar um gás no time. Qualquer coisa, é a primeira vez que o Cruzeiro está jogando uma Série B, mas, assim, o Náutico, ele já tem históricos de dar uma nauticada aí, tá? Hoje eu só não queria perder a oportunidade de falar do Vitória hoje de novo, velho.
Você nunca perde. Assim,
maior setorista do Vitória.
Não, velho, porque foi, assim, o maior meme do ano para mim, velho. Você abre ali a página do Vitória, você vai acompanhar para quem acompanha ali o Tempo Real no Twitter, e vai lá.
Vem cá, Leandro. Tu torce pro Bahia e tu acompanha o Tempo Real na página do Vitória, bicho.
Não, puta, porque isso virou meme. Véio. Porque isso virou meme, porra. Isso virou meme. E aí você abre lá e tá lá. Rolou a bola, pega Leão. Próximo tweet já é gol do Botafogo. Cara, eu abri a rede social que eu vi aquilo ali. Eu falei, nossa, pra mim já é o meme do ano já. Mas é isso, velho. Dois times que estão em queda livre aí, Vitória e Náutico. E Náutico numa situação muito mais grave do que o Vitória, não só pelo posicionamento, mas pela qualidade de elenco e pela bola que vem jogando.
É isso, né, Pereira? Você vê, Vitória e Náutico pegam dois times que estão na zona de rebaixamento, que é momento de você, teoricamente, pegar times mais frágeis e conseguir um bom resultado em cima deles, mas ambos tropeçam, né?
O Náutico tem até um jogo a menos, né? Ou seja, o Náutico tem uma chance aí de dar uma respirada, aumentar um pouco mais essa vantagem. O problema é que, para isso acontecer, o Náutico tem que ganhar. E o Náutico tem apresentado um futebol muito pobre, né? A última vitória deles foi contra o Oeste, que é obrigação você ganhar no Oeste, né? Tipo, talvez o Oeste seja o verdadeiro ponto de corte ali para você ter algum tipo de projeção. Já o Vitória... O Vitória ele sofre, além das carências de elenco, ele sofre muito também das tomadas de decisão que o mandatário deles causa, né? Porque, vamos lembrar, desde o lance da pandemia, mandaram o Geninho embora por motivos, sei lá, XYZ, tipo, ele conversou a baboseira dele lá, veio o pivete, em nenhum momento o time se encaixou, né? Tipo, foi sempre titubeando o tempo todo. Barroca chegou, ainda não venceu. Então, tipo, não, como a própria Júlia deixou aí com o lado, como torcedor, né? Não dá confiança. Então, não, você não tem, tipo. Não é aquela coisa assim do time, putz, tá tendo azar. Não, o time ele não consegue nem engrenar. Então, sei lá. Tá, não duvido nada se nas próximas rodadas o barraco desabar.
Meu Deus do céu, eu mereço, viu?
Ele tava aguardando essa, né?
Ele passou a semana todinha esperando o momento.
Ele tá com essa notada desde a contratação de Barroca, pode ter certeza.
Eu mereço. É, lamentar que o empate do CSA, mesmo jogando fora de casa, mas fez um jogo, as partes que eu vi desse jogo, foi um jogo bem parelho, né? Acho que o CSA talvez conseguisse melhor sorte, até jogando com um jogador a mais, mas foi um jogo bem parelho e pena que não deu. Mas eu queria aqui exaltar, também passar aqui falar do CRB, que venceu a Ponte Preta nessa briga ali em cima para entrar no G4. CRB, mais do que nunca, vai se colocando nesse lugar aí, conseguiu vencer de forma muito importante um adversário direto, né, que é a Ponte Preta, não se amedrontou com isso e agora se coloca realmente na briga para entrar ali no G4. E o Sampaio, velho, que já tá também, querendo ou não, tá 4 pontos do G4, mas o que a gente vê do Sampaio dá muita esperança. E olhe, quem falou aqui que a gente tá falando bem do Sampaio e tá zicando o Sampaio, tá se fudendo, viu? A gente tá falando do Sampaio, o Sampaio continua com a sua regularidade. Pereira, comentaram sobre o CRB, né, sobre isso que eu falei, que tá entrando na briga pra valer, enfrentando os adversários diretos na briga de cima e fazendo valer, ao contrário daqueles nordestinos que estão brigando na parte de baixo e não conseguem valer nesses confrontos diretos. E esse Sampaio Correia que já também entra de vez nessa briga.
Lembrando que o Sampaio tem 2 jogos a menos do que todos os times que estão no G4. Então, vamos supor assim, e ele tava em diferença de 4 pontos. Ou seja, as chances do Sampaio conseguir chegar ali nas primeiras posições é real, e pela bola que tem jogado, ela é uma projeção, digamos assim, realista, né, como eu acabei de falar. O time está muito bem, joga, digamos assim, sem a bola, mas sai muito rápido, o time está bem encaixado, tem um atacante que é muito bom, o Caio Dias, se não me engano o nome dele, muito, muito bom jogador, vai fazer a diferença. Aproveitar o gancho para falar do CRB, que o CRB ele acabou de divulgar um surto de jogadores com Covid, né? Eu acho que já estamos na casa de 6 jogadores, entre eles, por exemplo, o Gum foi um deles, e o Smack Neto, colega nosso, que chegou a participar aqui, inclusive, ele fez críticas assim, bem ponderadas, inclusive a forma como foi tratado na época, porque o CSA passou por isso no começo do campeonato e afetou bastante a performance do Azulão na Série B. E agora, tipo, ele... Como o torcedor regateando disse, olha, eu quero os mesmos níveis de crítica, as críticas no mesmo tom. Porque como assim, tipo, para o CSA foi um problema da diretoria, que a diretoria foi relapso, e para o CRB não seria? Não, é um caso tipo, do risco de você jogar com uma pandemia e não respeitar as normas que deveriam ser respeitadas.
Sim. É bem complicado. Como é que você vê essa reação aí do Sampaio e esse momento que poderia ser um momento de, né, de destaque, de alavancada, de arrancada do CRB, mas com esse surto de Covid, pode ser que essa arrancada fique pela metade, né, Leandro?
Pode ser que fique pela metade essa arrancada do CRB, especialmente assim, porque o CRB, ele já, como a gente já vem pontuando, ele vem oscilando na competição, né, com já esse elenco principal. Antes ele dependia muito ali de Léo Gamalho fazendo os gols, Léo Gamalho artilheiro, colocando o time ali, pelo menos a gente pensando que poderia brigar mais à frente na tabela. Ele conseguiu se reencontrar ali com o seu futebol sem Léo Gamalho, mas ainda assim oscila muito na tabela, né? De repente ele encaixa 2 resultados ruins, volta para um resultado bom. Foi uma vitória muito importante, assim, você pegar nesse momento, um confronto de 6 pontos, você vencer a Ponte Preta, mas diante desse surto de Covid aí, velho, a tendência... E eu acho que a necessidade do time vai ser partir para as partidas, assim, para se retrancar e tentar jogar por uma bola para conseguir atravessar esse momento da melhor maneira possível, que foi assim que a maioria dos times fizeram, né? Não tem muito segredo. Sobre o Sampaio Corrêa, para mim assim, a pauta já ficou muito clara quando a gente fala que o Sampaio se firma, não é se firmar de que ele vai permanecer na Série B, mas ele se firma ali como um postulante ao acesso nesse momento, porque você pega o líder, você mete 3-0 no líder, que é um dos times mais elogiados da Série B, que é o Cuiabá, lá dirigido por Marcelo Chamusca, né, que vem fazendo um bom trabalho lá e tudo mais. Então, assim, já é um resultado assim, que, para mim, coloca o Sampaio Corrêa, nesse momento, entre os times que estão ali nas melhores condições de brigar pelo acesso, né? E se ele conseguir manter essa pegada, vai chegar na reta final muito bem. Só sobre as duas partidas do Sampaio Corrêa que estavam devendo, elas já foram remarcadas. Uma é contra o Brasil de Pelotas, que vai ser nessa terça-feira agora, no dia 3, e a outra é contra o Náutico, que tinha sido adiado lá de trás, que vai ser no dia 17 de novembro. Então as duas já estão remarcadas, logo logo Sampaio já vai igualar aí essa quantidade de partidas.
É isso, né? Quando a gente fala, Júlia, que o Sampaio é um desses times que brigam para o acesso, pelo que a gente vê, porque é pela bola que a gente vê jogando, e como a gente lamenta, né, também esse surto de Covid que houve no começo ali do campeonato com o Sampaio Corrêa. Caso não fosse isso, a gente talvez veria o Sampaio Corrêa em outro momento, né?
Mas a gente até pensa que, por exemplo, pegar Brasil, Pelotas e Náutico, Brasil de Pelotas e Náutico, são dois times que estão ali na briga contra o rebaixamento, então, enfim, o jogo ter sido adiado, os jogos terem sido adiados, o Sampaio está em uma fase que está melhor, que está, por mais irregular que tenham sido os últimos jogos, irregulares que tenham sido os últimos jogos, é um time que ainda assim está em uma situação muito melhor do que essas outras duas equipes. Então, esses 6 pontos aí, se o Sampaio conseguir, enfim, corresponder dentro de campo e realmente vencer, cara, coloca ele muito lá dentro da briga, coloca muito lá dentro da briga. E, assim, o Cuiabá, que estava em uma fase sensacional no começo do campeonato, já começou a dar umas tropeçadas, a ter umas, enfim, uns problemas ali. Juventude também com uma campanha um tanto irregular, Paraná com uma campanha um tanto irregular, Ponte Preta também. Tipo, os times que estão na frente do Sampaio não estão tão melhores assim. O Sampaio tem esses 2 jogos agora, além dos jogos normais, além da tabela normal, é uma grande chance de passar por cima e conseguir entrar nesse G4. E a questão toda é manter, né? O bom desempenho, manter uma estrutura legal dentro de campo para poder conseguir levar essa reta final aí, né, essas últimas, sei lá, 15 rodadas, para conseguir se manter ali no G4 e buscar o acesso.
É isso. Vamos falar de Série C aqui rapidinho. Santa Cruz permanece líder, né? Venceu dentro de casa o Botafogo da Paraíba no último domingo. Jogo 1-0, gol de Didira, gol de pênalti. Também não foi um grande jogo, como nenhum jogo do Santa Cruz é um grande jogo na Série C, mas está pontuando, apenas uma derrota, 3 empates, 8 vitórias. A gente está conseguindo o que é necessário, né? Chegar na próxima fase, e na próxima fase também que mantenha esse ritmo de jogo, ganhar de 0-5 é importante para o acesso. Agora, queria colocar meus amigos na roda. Primeiro para falar que do próximo jogo do Santa, inclusive, que tem o risco de não ocorrer, né, Pereira? E contra a Imperatriz, mas não pelo surto de Covid. É um rolo muito maior do que o surto de Covid. Tem a ver com o pagamento de salário, tem a ver se vai ter time suficiente em campo. Lembrando que na última rodada agora, o Imperatriz perdeu de 5-0 do Remo, lá em Belém. E diante desse panorama do Imperatriz, tudo leva a crer agora que ou os times que jogaram com a Imperatriz venceram de 3-0 sem entrar em campo por conta da regra do WO, ou se entrar em campo, o saco fica maior, né?
É, agora aí de verdade, né? A melhor setorista desse país, que é a Ananda
É,
Portilho,
essa é.
ela relata muito bem a situação. Então, para os nossos ouvintes que não estão tendo tanto conhecimento, a empresa como que tinha assumido o futebol de São Paulo, o futebol do Imperatriz, teve o contrato rompido, uma série de jogadores foi dispensado. E o problema agora é de inscrição de atletas. Ou seja, tipo, talvez não tenha quórum de que você ter número suficiente de jogadores disponíveis para disputar as rodadas restantes. Alguns jogadores que tinham contrato anteriormente, que já haviam sido dispensados, mas não fecharam com outros times, ou seja, tipo, eles permanecem com o nome do bid, eles estão sendo reintegrados. Então, tipo, em tese, o Imperatriz hoje, o Cavaliás, ele teria, digamos assim, quórum para colocar, ou seja, três atletas à disposição para colocar em campo, mas é dentro de uma situação em que você realmente questiona o índice de profissionalismo da situação. E tem um outro agravante que é o seguinte: o Imperatriz está sem poder inscrever jogadores novos por conta de uma dívida que tem na FIFA. Algo meio semelhante ao que, por exemplo, passou recentemente com o Cruzeiro. Só o Cruzeiro foi julgado e
O
punido.
Sport
O
também passou por isso recentemente.
Sport, perfeito. Exato, o Sport ele teve autorização, se não me engano, agora recentemente, para poder inscrever novos atletas. Então, essa situação do Cavalo de Aço, ela é triste, assim, tipo, a gente teme o que vai ser do clube aí para frente e, tipo, nossas condolências à torcida, porque definitivamente não é algo agradável. E uma palhinha rápida sobre Santa Cruz e Botafogo. Esse eu achei foi o jogo, talvez, em que o Santa chegou mais perto de perder. Eu achei o resultado até um tanto injusto pelo que o Botafogo criou.
Ah, sim, não tenha dúvidas, né? Eu falo com, e não é porque eu sou o chato do Arruda, eu sou o antipato, sei lá. É porque, velho, qualquer pessoa que minimamente veja futebol vê que o time não joga nada, não é agradável ver o Santa jogar. Tem bons jogadores, o Paulinho é muito bom, o Didira é muito bom, o Pipico anda apagado, mas, tipo, é uns espasmos ali que, velho, não dá, o jogo tá ruim, não tá sendo bom, mas tá chegando no resultado, né? A gente vê porque a gente tem que ver. Mas porque se não fosse, sei lá, se fosse qualquer outro time jogando a bola que o Santa Cruz tá jogando, eu trocaria de canal fácil. Sem titubear tanto. Eu vou permanecer com o Pereira, que já que a gente falou do Botafogo, 13 também perdendo dentro de casa contra o Paysandu e não conseguindo sair da zona de. Não, o Botafogo tá na zona de rebaixamento e o 13 ali coladinho também, né?
O 13 ele tomou um gol logo um minuto de jogo, assim, tomou um gol. Mas ele logo depois também não conseguiu criar, não, tá?
Foi o meme do Vitória, né?
Tipo, se fosse para ponderar assim, quem chegou mais perto? Eu acho o Paysandu ele chegou mais perto de ampliar o marcador do que necessariamente você ter um empate. Hoje tivemos, essa semana, no caso, né, nós tivemos ações lá no Galo da Borborema. Seis jogadores foram dispensados. Inclusive, dois deles já pegaram o Uber e só mudaram de bairro. Precisa, de fato, ter uma mudança, porque a torcida ficou muito empolgada em relação à sequência de três vitórias, né? Mas a gente ponderou isso aqui, conversamos sobre isso. Eram três vitórias, mas tipo, duas contra o Imperatriz e uma contra o Botafogo, que era adversário direto contra o rebaixamento. Então,
E
13
mais fraco também,
precisa.
né? Se for colocar, o Botafogo tá mais fraco do que o 13 hoje.
Tá, mas é que tá isso. Se não tivesse vencido aquele jogo, provavelmente a gente hoje estaria falando, né? Temos certamente, ou muito provavelmente, os dois principais candidatos ao rebaixamento, ou os dois já rebaixados. Mas essa sequência, ela deu um fôlego, deu um choque de confiança no time, na torcida. Mas aí agora, por exemplo, pegou o Santa. Tá, tudo bem, o Santa é o líder. Seria normal perder. Já o Paysandu para mim, Gil, eu trato o Paysandu como se fosse assim, tipo, o porteiro. O Paysandu ele é aquilo que vai determinar se você vai brigar entre o G4 ou se você vai brigar para não cair. Porque o Paysandu também não é um bom time, o Paysandu não tem nada demais. E foi um jogo assim ruim do 13, muito ruim. E aí, para mim, tipo, tá muito claro que eles vão brigar para não cair.
É, Júlia, em cima disso que o Pereira falou em relação ao Paysandu, o Paysandu hoje, que se olha na tabela, está mais perto da zona de classificação do que da zona de rebaixamento. Para mim, eu tenho muito claro assim que Remo, Vila Nova e Santa, pela bola que estão jogando e pela pontuação que já tem, já era. Para mim, já são os três classificados do Grupo A, sem zica aqui. E agora, a briga pela essa quarta colocação parece ser bem interessante, né? Entre Ferroviário, Manaus, Jacuipense e também o Paysandu. São quatro times para uma vaga, na sua opinião?
Sim, sim. É, eu coloco o Paysandu meio com ressalvas, né? Porque assim, o Paysandu está em um momento difícil também, tá? Troca de técnico, não consegue meio que encontrar ali um ritmo de jogo, sabe, realmente interessante. E quando você compara com o Remo, então, Nossa Senhora, está bem discrepante até a situação. Mas eu acho muito interessante que a gente tenha o Jacuipense aí nessa briga, porque é... Eu acho muito legal o fato, primeiro, bairrismo. Eu acho muito massa o fato do time do interior da Bahia estar conseguindo ali chegar perto do G4, sabe, indo para a próxima fase. É muito interessante até pensando no lado de organização do time para o ano que vem. Então, você tem mais jogos, você já tem garantido que vai jogar a Série C de novo no ano que vem. Mas também o fato dessa briga ainda estar pegando fogo mesmo, assim, tipo, o Ferroviário, por exemplo, na próxima rodada, né, pega o 13, então você, o 13 tá ali brigando contra o rebaixamento, mas também não tá tão, sabe, não tá tão ruim assim, porque a briga contra o rebaixamento hoje em dia é a briga pra um clube, então entre 13 e Botafogo, o Botafogo tá numa situação pior, realmente não tem muito o que fazer, né, se o 13 conseguir uma reação contra o Ferroviário, além de embolar ainda mais essa briga pelo G4, deixa o rival ali na boca do rebaixamento. Então, tá tudo muito embolado, essa briga pelo G4 tá muito interessante de assistir, e a gente tem tido até assim, falando dos jogos do Santa, que são alguns dos que eu mais acompanhei, a gente tem encontrado uma superioridade interessante com relação aos outros times do Grupo A. Porém, isso realmente, quando você for para a próxima fase, não se sabe até que ponto o Santa vai conseguir segurar esses resultados, né? Esses resultados magros, porém, ainda assim, vantajosos. É aquela coisa, até meio que o que a gente estava falando lá no começo do programa, se você fica empatando, então jogando sem arriscar muito, sem encontrar um ritmo, uma hora alguém descobre o seu estilo de jogo, alguém consegue desmontar, e se você não tem um jogo de cintura para sair dessa situação mais, desse jogo mais irregular que você está tendo, desse jogo que não é tão bom assim, tão superior assim, pode correr um sério risco de não conseguir o acesso, mas a gente vai acompanhando.
É, só para passar no grupo B, tá bem parecido também com essa disputa com o grupo A, com três times ali já meio que se desgarrando, Brusque, Ipiranga e Londrina, e a briga ali tem um time a mais, no caso seria Criciúma, Tombense, Volta Redonda, Ituano, São José, São Bento e Boa, que ainda estão empatados ali nas últimas colocações, não tem muita condição, e o São Bento também, pelo que vem passando por causa do Covid, teve que jogar goleiro na linha no último jogo, apenas um jogador no banco, complicado também, mas é isso, né? Série C é isso, a briga ali pela última colocação vai ser bem interessante. Agora, Leandro, engraçado, ou não tão engraçado assim, é o Ferroviário, né, que durante muito tempo foi vice-líder, algumas vezes até chegou a ficar momentaneamente na liderança do Grupo A, e agora já vê a sua classificação sendo posta em prova, né?
É, mais uma vez, né? O ano passado também o Ferroviário fez um bom primeiro turno, e no segundo turno a gente até comentava muito que a sensação que passava é que ele tinha feito os pontos suficientes para não cair. Eu não sei se... Eu não digo que esse ano foi a mesma coisa, porque o Ferroviário perdeu peças importantes, teve jogador que se transferiu para outro clube, né? O técnico ali, o Marcelo Villar, ele teve dificuldade ali de reorganizar o time com as peças que ficaram, as dificuldades que os times estão tendo para contratar, para repor as peças que saem. Isso aí é uma dificuldade geral nas quatro divisões, né? Pouquíssimos clubes estão numa condição diferente. É, e fora, no meio do campeonato, o Ferroviário passa por aquele problema de ter que reivindicar estádio para jogar, onde é que a gente vai jogar, joga aqui, joga lá e tal. Nosso colega Fran, ele até comentou aqui no áudio que isso acabava interferindo também, porque em um momento que o time deveria estar focado somente no campo, tinha que se envolver com questões extra-campo, porque os jogadores se envolveram naquela situação também, e isso de repente pode mudar um pouco a atmosfera. Nessa disputa aí para o quarto lugar, eu só acho que a Jacuipense ela perde um pouco da força agora, porque ela teve uma baixa muito importante, que foi a lesão de Danilo Rios. Danilo Rios vinha sendo um jogador fundamental na criação das jogadas. A Jacuipense já é um time que, se você pegar aí o ataque, ele não está entre as melhores condições de ataque. A diferença de um para outro aí que você vê na tabela é que acho que um time já jogou contra o Imperatriz e o outro não. O Jacuipense já fez dois jogos contra o Imperatriz, então ele tem ali um saldo melhor do que quem não jogou, né? Mas Danilo Rios sair do time, assim, praticamente quase todas as jogadas do ataque passam pelos pés de Danilo Rios, né? E ele vai ficar 2 meses fora agora por conta de uma lesão no joelho, e eu acho que a Jacuipense ela perde muita força para disputar nessa reta final aí, né?
É isso. Vamos passar para a Série D, aqui já na parte final do ano 222, que chegando no grupo 2, que é o primeiro grupo que aparece nordestinos, parece que já está tudo meio resolvido com 3 nordestinos se classificando à próxima fase, Pereira. Altos com 21 pontos. Ah, os 4, né? Tem o Juventude de Sambas também, né? Eu sempre acabo em dúvida de onde é o Juventude, já devia ter aprendido isso, é falha minha. Mas definido então, o grupo 2 aí com altos, a gente já falou aqui em outras edições, já meio com o burro na sombra, né?
O alto é muito bom. Eu acho que para mim a surpresa tem sido o River. O River, depois de muitas críticas, ele tá se apresentando melhor. Pegou agora uma tabela um pouco mais fácil, tipo. E ainda pro futuro, o River, a última rodada é contra o Sinop, ou seja, que é o saco de pancada do grupo. Então, em tese, acho que o River ele tá passando por isso bem. O Motoclube, ele engrenou 2 vitórias agora. Acho que é a chance que eles têm tipo, para pegar a confiança e pensar no chaveamento com o grupo do A1, né? Que esse é o confronto que você vai ter da próxima fase. Mas sim, acredito que esse grupo, favas contadas, os 4 nordestinos vão passar de fase.
Que maravilha. Vamos passar aqui já para os próximos grupos. No grupo 3, que é formado apenas por nordestinos, a briga também é pela quarta colocação, né? América, Salgueiro e Floresta parecem já estar meio definido. O América fazendo um belo campeonato aí, embalou várias vitórias na sequência. E a briga ali pela quarta colocação vai para todo mundo, né? Briga também para quem cai e briga para... Opa, quem cai... Para quem não se classifica, todo mundo tá na briga ainda, né? Afogados, Campinense, Atlético, Cajazeiras, Globo e Guarani de Sobral, né, Lê?
Oi, então essa é a parte mais disputada aí do grupo. É justamente essa última vaga ali. Ali quem tá na frente, velho? O América de Natal já abriu 10 pontos aí do quinto colocado, que é o Campinense. Isso aí já praticamente já garantiu. Alguns sites, inclusive, já noticiaram com o acesso, mas matematicamente... O acesso, não, desculpa, com a classificação para a próxima fase. Mas matematicamente me parece que ainda não classificou, mas assim, não tem mais para onde correr, né? Agora, esse meio de campo aí é que vai ser a disputa até o final, porque você está falando de times que não tiveram a mínima constância no campeonato. O Campinense de Pereira aí, até o momento, ele foi até mais constante, porque ele mais perdeu do que ganhou, né? Mas um resultado positivo que ele conseguiu aí na última rodada recolocou ele ali na condição, com 10 pontos novamente, e vai ser, eu acho que... A briga mais disputada, eu acho que só na última rodada a gente vai ter realmente uma definição desse grupo. Vai ser um grupo que não dá para gravar nada por enquanto.
Mas tá confiante, Pereira?
Nem um pouco. Essa última vaga daí, velho, tá sendo uma briga tão bonita quanto um duelo de faca de plástico.
Vai entrar o menos ruim, né, velho? Não, não é,
pelo
não é
amor
por,
de
por
Deus,
mérito. É por...
Assim, se for pra falar do que eu vi de futebol executado, digamos assim, mérito por desempenho, eu diria que a vaga deveria ser do Atlético de Cajazeiras. Eu acho que, tipo, dos cinco times é o que tem jogado melhor. Mas, assim, o próprio retrospecto do Atlético joga contra isso, né? Não adianta nada você jogar bonito e não pontuar. Então, vamos pra frente.
É isso. Uma briga que não tá tão interessante assim, mas é que, tipo, tá interessante pelo seguinte. Porque dos seis primeiros, qualquer um pode ficar de fora, né? Acho que Frei Paulistano e Jaciobá, um abraço no grupo 4. Agora, Central, ABC, Vitória da Conquista, Itabaiana, Potiguar e Coruripe são seis brigando para um ficar de fora, Júlia.
Exatamente, está muito, muito, muito apertado esse grupo. Está muito apertado esse grupo. Tipo, nem o ABC que está ali na ponta não está tão diferente dos outros. São 16, 15, 14, 14, 13 e 11 pontos. Então, é o tipo de grupo assim, que só vai ser definido mesmo lá na última rodada. É, quando você para olhar os últimos confrontos também dessas equipes, obviamente, o ABC estava vindo, teve duas vitórias, mas aí depois, enfim, voltou a cair de produtividade, digamos assim. Você consegue ver que as equipes estão ainda em uma campanha muito irregular. Então você não consegue sentir muito bem, você não consegue prever quem é que vai, sabe, deslanchar até o fim dessa fase. Então, realmente, é um grupo que está totalmente embolado, que a gente gosta de ver assim também, porque quando você para para olhar, por exemplo, está muito equilibrado, você olha até o saldo de gols, não tem nenhum clube que está muito abaixo, que está, sabe, perdendo de muito, então que está sofrendo muito com os ataques das outras equipes. Então você consegue sentir uma boa briga aí para essa reta final. Eu espero muito ver o Conquista, que é um time que eu tenho uma simpatia, conseguir se manter ali, mas realmente tá muito incerto.
Pereira, olha esse Central, Pereira.
Rapaz, pois é, ziquei bonito, bicho. Porque eu falei que não ia muito pra frente, emendaram três vitórias aí seguidas, depois do que o treinador Cristiano ameaçou sair. O Central hoje é o que tem apresentado o melhor futebol. E o que conta favorável, um negócio que é bom pro Central. Na última rodada deles é contra o Jaciobá. O Jaciobá é a pior morto. Defesa da Série D. Hã?
Morto, né?
É morto, não, horrível. O time é, cara, time de pelada que tá disputando aí, cara. E o ABC, já aproveitando, o ABC ele não convence. O ABC ele tem, digamos assim, você olha assim, você pode cair contra o Vigário aí, né? Putz, 13 gols a favor, 11 de saldo, mas desses 13, 7 foram feitos contra o Jaciobá. O ABC empata bastante, assim, muito empate 0-0. O time de A, ele tá reclamando muito, porque ele não teve, e ele tem razão, ele não teve reposição das peças que saíram após o estadual. E pra frente, depois o bicho é outro, né? O bicho pega, é chumbo grosso, e você vai ter que ter jogadores que cheguem para conseguir fazer a diferença. Então, a briga está embolada e qualquer um desses seis aí, certamente, tipo, pode acabar caindo. Inclusive o próprio ABC, que hoje é o líder.
Ô, Leandro, o Bahia de Feira, cada rodada que se passa, vai caindo um pouquinho mais, né? Começou a fazer uma gracinha. Gama Brasiliense já dando descolado, o Atlético de Alagoinhas ali fazendo um papel correto para classificar até a próxima fase. Agora o Bahia de Feira, cada rodada que se passa, uma posição a menos.
Uma posição a menos, e como eu já tinha falado aqui, para mim, dos baianos é o que tem o futebol mais fraco. Você assiste os jogos do Bahia de Feira, não empolga. Né? O negócio é chato, é medonho, é enfadonho, entendeu? Não vai para lugar nenhum aquele futebol ali. Consegue, às vezes, vencer uma partida, porque o adversário é inferior a ele, mas dentro desse grupo, é um grupo até mais qualificado, tem um futebol mais qualificado do que o grupo lá do Vitória da Conquista. O Bahia de Feira, eu acho que não vai para lugar nenhum. A surpresa, para mim, tem sido aí o Atlético de Alagoinhas, mais uma vez, porque a cada semana eu comento aqui que a gente nunca sabe qual vai ser o futuro daquele time, por conta dos problemas salariais e tal. Para você ter uma ideia, da última semana para cá, já o Atlético de Alagoinhas já perdeu 4 jogadores que pediram rescisão por falta de salário, e o treinador. E ele ainda consegue entrar em campo e vencer por 5-0. Ele entendeu? Então, assim, duas surpresas que eu tenho visto aí nessa Série D é justamente o Atlético de Alagoinhas e o Central, porque o Central foi aquele caso que a gente tinha comentado do treinador que foi demitido, os jogadores ameaçaram o greve porque não queria que o treinador fosse demitido e começaram a jogar pelo treinador. Então, a coisa mais curiosa que poderia acontecer, e o mais curioso ainda é o Atlético de Alagoinhas, o time defiando, o time perdendo jogadores, e ainda entra em campo e consegue aplicar uma goleada dessa, e vai se mantendo ali entre os 4, nesse ritmo. Eu não consigo nem dizer que vai se manter, porque tipo, é uma incógnita, pode ser que semana que vem não tenha time.
Ainda bem, o Atlético de Alagoinhas é para aquela galera que gosta de falar que problema extra-campo é extra-campo e não entra em campo, só para foder a galera que defende que as coisas se misturam. Futebol é futebol, como já dizia Givanildo Oliveira. Zé Pereira, obrigado mais uma vez por sua participação aqui e nos vemos em breve.
Ah, sempre. Quando precisar, estou à disposição. Então, até semana que vem.
É isso. Leandro Barros, aquele abraço, meu camarada.
Aquele abraço, Gil, Júlia, Pereira, todo mundo aí. Né? E agradecer também aqui a oportunidade de falar com todos os profissionais que dialogaram com o perfil do Baião aí na semana, no encangado que a gente fez. Né? Assim, foi muito bom poder citar todos esses profissionais e ver a receptividade, todo mundo dialogando ali, a gente tentando fazer não só uma mídia sobre o futebol nordestino mais forte, mas também uma cobertura melhor e uma força melhor para os nossos times.
Não, totalmente. A gente é totalmente a favor disso. Porque é isso, né? A gente juntos somos mais fortes, né? Um clichê. É um clichê, mas é um clichê que se põe em prática. Sabe que muitas daquelas pessoas que responderam, e até aquelas que não responderam também, são muito importantes para a agenda aqui do Belde 2. Vocês são fonte de informação para a gente. Muita coisa que a gente traz para debate aqui, a gente busca com vocês aí, sabendo que muitos de vocês são nossos ouvintes, a gente também é ouvinte, também seguidores de você. Me dá um puto orgulho, assim, tá fazendo esse programa aqui desde 2016, né? Já há 5 temporadas, e algumas pessoas que às vezes vêm conversar com a gente, falam que o Baião é o meu que inspirou, que o Baião dá uma força, e velho, a gente quer isso. Quanto mais podcast falando sobre futebol nordestino, melhor. Quanto mais perfis, quanto mais pessoas defendendo, já que a gente não tem uma grande mídia, né? Um grande grupo midiático por trás. Eu acho que todo mundo se juntar, a gente fazer uma força grande, todo mundo der seu apoio, a gente se torna uma mídia relevante, né? O nosso grupo de podcasters, jornalistas, pessoas que cobrem futebol nordestino, todo mundo junto, acho que a gente se ajuda bastante e é importante para um caralho, viu? Amo todos vocês aí e as portas do Baião estão abertas sempre para quem quiser aqui mandar seu recado, participar, os famosos crossover, que a gente também tem que arrumar um nome melhor para isso do que crossover, é um nome merda da porra, pode ser um misturado, né? A gente inventa um nome aí depois. Pereira, que é bom inventar nome, acaba inventando
um nome para isso.
Pronto, pode ser. É isso, a gente quer muito essa união dos podcasts e mídias alternativas nordestinas, porque se não for a gente pela gente mesmo, meu velho, tá fudido, viu? Julinha, beijo e aquele abraço.
Um beijo para vocês, de novo, como parabéns pelo trabalho, aquela lista ali, eu já saí seguindo todo mundo, porque realmente está muito boa, e a gente, principalmente eu moro em São Paulo, então o acesso que já era um pouco mais difícil, assim, a notícias, a acompanhar o futebol nordestino fica ainda mais difícil, mas ao mesmo tempo eu fico feliz de ter o grupo lá do Conselho, que fica a gente mandando gol toda hora, vocês, o podcast toda semana, que é quem me ensina a ouvir podcast, porque eu não ouço muito, tô muito feliz, quero muito participar mais do Baião, às vezes aperto o tempo, mas estamos aí, gente, e um beijo para os ouvintes, e espero que o Vitória se recupere aí urgentemente.
Julinha, você é nosso boi no lambe, como a gente fala lá em Candeia, viu? Fique tranquila. Ah, e mandar um beijo gigante para a Ayana, que é a nova mascote do Bel de 2, da filha de Melinha e tal. Acho que eu já falei isso, inclusive, aqui, mas tô repetindo. É isso, minha galera. Um abraço e voltamos na semana que vem, se semana que vem houver. Tchau, tchau.